Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
O quarto capítulo, você está dentro ou fora da arca, é complicado. Complicado especialmente em nossos dias, quando há tantos problemas religiosos dentro das igrejas. A pergunta é: você está dentro ou fora da congregação de Deus, para poder dizer que está na arca da salvação? Você está entre o povo ou está fora do povo de Deus? Que Deus nos ajude a entender essa pergunta tão complicada. Eu devo dizer que nós procuramos coisas complicadas. Nós queremos responder as perguntas aos nossos irmãos e ouvintes e às pessoas que nos ouvem pela internet no mundo inteiro. O que representa estar na congregação, no corpo de Cristo, é estar na arca de Deus. E quem está fora, está fora. Mas e temos tantos problemas que dá vergonha, às vezes, de pertencer a essa arca. Eu imagino que até estar dentro da arca de Noé foi complicado. Um irmão, pastor Franz Keller, chamamos-o carinhosamente de pastor, disse certa vez: dentro da arca de Noé havia mau cheiro. As coisas lá não andavam muito bem com toda a bicharada. Mas quem estava lá dentro estava salvo, até o macaco. Nós devemos ter o nosso lugar no corpo de Cristo, por mais que tenha as feridas dos espinhos da coroa de Cristo e das muitas deficiências do nosso corpo humano, das manifestações humanas de nós humanos. Eu fico muito preocupado porque Deus não mandou anjos proclamar o Evangelho, levar a palavra de Deus aos continentes, a todos os ricos e pobres, também aos homens nos palácios. Ele manda seres humildes e muitas vezes pescadores, como os pescadores da Galileia, para dizer aos mais inteligentes as verdades eternas de salvação. Você se encontra dentro ou fora da congregação dos salvos pela arca da salvação de Jesus Cristo? Capítulo 4, você está dentro ou fora da congregação da arca do povo de Deus? Quando Deus salvou o seu povo do Egito e já estavam salvos da escravidão, de repente estavam entre a vida e a morte, ou entre a escravidão e a liberdade novamente. Diante deles estava o Mar Vermelho e por trás vinha o exército de Faraó. Escravidão, vida ou morte dependiam de estar entre o povo de Deus. Fora dele estava só a escravidão e a morte. O povo resgatado passou entre as águas do mar que se abriu. quem estava entre essa congregação estava salvo, por mais fundo que fosse o vale da sombra da morte, mas aqueles que ali estavam entre a congregação também chegavam para a outra margem, sãos e salvos. Você está entre os salvos, com o exército de Deus, ou com o exército de Faraó e seus soldados? O exército com seus carros e cavalos foram cobertos pelas águas, o exército de Faraó, quando as águas se fecharam. O que significa estar entre a congregação? É estar dentro da arca, é estar na casa com o sinal do sangue de Jesus na porta, o sinal do Cordeiro de Deus, é estar no aprisco das ovelhas, é estar na casa do Pai e ter comida em abundância. Isso significa estar na igreja do Senhor, viver no corpo de Cristo e estar na congregação, na arca do Senhor. Entre a congregação temos quem dobra os joelhos e chora conosco. Quero trazer aqui o testemunho de Vanusa Ceruti, por um motivo muito singular que vou contar no final dessa história, desse testemunho escrito por Vanusa Ceruti. Ela escreve: conheci minha igreja através do trabalho do Conjunto Ecos da Liberdade nos cultos realizados em um cinema. Desde meus 3 anos de idade, meus pais participam da Igreja de Deus. Quando estive gestante com 5 meses com nossa segunda filha, através de um ultrassom, descobrimos que ela tinha uma má formação chamada mielomeningocele, ou seja, a coluna dela estava aberta com a medula exposta. Até então nunca tinha ouvido falar disso. Ficamos muito assustados e dos 5 meses até o dia do nascimento foram momentos muito difíceis, pelo fato de não se saber até onde essa má formação iria afetar nossa filha. A mielo também causou os pés e as pernas tortos e a hidrocefalia acumula líquido cefalorraquidiano no cérebro. Até no final da gestação, ela estava com todo o lado direito e a metade do lado esquerdo totalmente tomado pelo líquido. Logo, quando descobrimos essa má formação, fomos ao escritório do pastor Mário. Então, ele e sua esposa, Natália Hort, oraram conosco e por nossa filha. Foram os meses mais longos que já passamos. Fomos a vários médicos, fizemos exames e a situação só piorava. Por fim, o médico deu o veredito: se ela sobreviver, vai ser um vegetal. Foi difícil, mas por fim eu consegui orar dizendo: Deus, faça-se a tua vontade. O que eu peço é só a força para suportar. Foi como se um fardo caísse de meus ombros. Nesse momento senti Deus carregando não só as minhas preocupações e as minhas dúvidas e os medos, mas senti como se Deus me pegasse em seus braços e dissesse: não temas, você é minha filha, eu te amo. Numa quarta-feira de estudos bíblicos e oração, todos ajoelharam-se e pediram por minha filha. Foi um momento que toda vez que lembro, meus olhos se enchem de lágrimas. Vi no rosto das pessoas o seu sofrimento. Foi como diz a música: quando um membro sofre, todos sofrem também. Quando a menina nasceu, recebeu o nome de Isabel, o que significa consagrada a Deus. Assim que nasceu, foi realizada a cirurgia de fechamento da coluna e 6 dias mais tarde foi colocada a válvula no cérebro para drenar o líquido. Ela usou o gesso dos 20 dias de vida até 1 ano e 11 meses, fez 5 cirurgias nos pés e pernas para corrigir a torção. Os médicos nunca nos deram esperança de nada, muito menos de que ela fosse andar. Hoje Ela está com 5 anos e é uma criança linda e perfeita. Tem suas cicatrizes, mas elas dirão sempre para ela o que Deus fez de maravilhoso em sua vida. Depois do nascimento de Isabel, não tivemos dias fáceis, mas Deus nos ensinou a viver um dia por vez e um milagre de cada vez. Quando ela estava com 3 anos de idade, os médicos disseram: ela realmente caminha muito bem, mas subir de graus sozinha, sem se segurar em algo, ela nunca vai conseguir. Mas também isso ela faz. E desde pequena, Isabel tem uma ótima memória e aos 4 anos de idade cantou o solo para a cerimônia de casamento de Jessica, sua maior amiga de oração. No fechamento da edição desse livreto e na gravação desse tema, Isabel estava com 5 anos e 5 meses e acabava de ingressar no primeiro ano escolar. Assim nos escreveu Vanusa. Viver espiritualmente na barca de Deus pode significar que existem águas ameaçadoras dos dois lados de nossa igreja, família e durante a passagem do Mar Vermelho. O povo de Deus viveu momentos de estremecer a alma de toda a congregação, vendo os perigos nas águas como paredes vivas ameaçando cair sobre elas. Mas entre o povo de Deus todos estavam seguros. Após um culto de nossa comunidade, Vanusa, a mãe de Isabel, sugeriu que eu escrevesse um livreto contando o quanto é bom ser membro de uma igreja. Certamente, os ouvintes entendem o profundo significado da jovem mãe que, chorando, expôs a realidade de sua gravidez com uma filha que nasceria deficiente. Após os cultos em nossa igreja, a criançada tem o privilégio singular de brincar e correr entre os bancos, pois não temos espaço ao lado exterior do templo e, portanto, os membros da igreja ficam maravilhados vendo Isabel brincando e correndo com as crianças entre os bancos da igreja e brincando até às vezes de esconde-esconde. Eu mesmo ajudo elas. Sim, Vanusa. É maravilhoso viver na arca de Jesus com nossas famílias. Triste é ver algumas famílias, filhos, irmãos e amigos que optaram por sair da arca. Alguns são alcoólatras, outros divorciados e solitários, e vários deles estão mortos e esquecidos. O penúltimo capítulo de nosso Velho Testamento diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Os pouparei como um pai poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:17-18. Então veremos novamente a diferença entre os que estão dentro e os que estão fora da congregação da Arca da Salvação.
Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar o olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Faz milagre, minha fé está além do impossível, minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para ser.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hortz.